Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar, Conexão Cultura.
Muito bem, estamos iniciando mais um programa Conexão Cultura aqui pela Rádio Unicamp. Eu sou o Jefferson Barbieri e dou as boas-vindas a você, ouvinte. E eu tenho o prazer imenso de ter hoje conosco, pelo telefone, o compositor e violonista Ginga, que vem essa semana para Campinas participar de um evento aqui na Unicamp. E tenho também aqui a cantora Isabel Padovani, campineira, né? Ex-aluna aqui da Unicamp, né? do curso de mestrado aqui da Unicamp, né? E a gente vai conversar um pouquinho com o Ginga e com ela para a gente falar um pouco sobre esse festival e sobre um pouco da história do compositor. Ginga, muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção e nos receber. Obrigado.
Eu agradeço a vocês por dar distinção à minha música. E a mim, por consequência, por extensão, fico muito agradecido a vocês.
Imagina. Isabel, obrigado pela tua presença.
Obrigada também, um prazer estar aqui. Oi, Ginga, que bom falar contigo.
Ô, Isabel, muito obrigado, hein, pela homenagem lá do disco, hein?
Ah, é um prazer, prazer é todo meu, esse compositor incrível que você é.
Oh, vou te
fazer umas perguntas aqui. Olha, o Instituto de Artes, através do curso de música, né, vem abrindo as suas portas aos artistas, trazendo nomes relevantes para a história da nossa música, como é o seu caso, e valorizando, assim, as diversas formas de aprendizado e a pesquisa dentro da música popular. Como que você vê essa coisa da pesquisa sobre a MPB?
Eu acho que tudo que gira em torno da MPB para desvendar os mistérios da nossa música é importante. Há pessoas que têm um dom mais forte da pesquisa, outros têm um dom mais forte para subir no palco, outros para ficarem recolhidos só compondo, outros para viverem nas orquestras, um pouco escondido também, porque quando você está dentro de uma orquestra, você não tem muita cara, né? A cara é a orquestra. Uhum. E isso é tudo importante. A pesquisa é de valor fundamental, primordial. Pesquisar sobre a música popular brasileira é bom para todos nós, porque a gente está aqui aberto para aprender a cada dia.
E a sua música tem uma complexidade, né? Tem complexidade como um dos traços. Como que se deu o seu processo de aprendizado? Você é um músico forjado no ensino formal?
Não, fui totalmente informal. Músico de ouvido mesmo, tentar ouvir, tentar entender. Até hoje eu pratico isso quase que diariamente. De tentar entender as harmonias, o que está acontecendo na orquestra, no piano. Sempre lutando contra as limitações, que eu acho muito difícil. Nada é fácil na música, mas nem sempre que você marca encontro com ela comparece, né? A música é dona da gente, mas a gente tem que tentar todo dia. Se ela comparece, ela tem que te encontrar trabalhando. É esse o meu lema. Se você está sempre trabalhando, isso não deixa de ser uma pesquisa também. Ficar desvendando o mistério da alma dos outros compositores, né? E isso vai desde Noel Rosa a Mahler, desde o mais informal dos compositores até o mais complexo na sua erudição. Não tem diferença. Talento é talento e não se mede por ser clássico ou erudito. Talento é talento.
Sim, eu também acho isso. Ginga, você transita entre a canção e a música instrumental. As suas composições, elas são muitas vezes gravadas, mesmo as canções são gravadas sem letra, né, por outros músicos. Como é para você essa relação entre música instrumental e canção?
Eu sempre que faço uma melodia, eu penso que ela tem que ter vida própria, tem que ter autonomia para voar sozinha. Independente da letra ser a coisa mais linda do mundo, ela tem que ter o poder de se mostrar nua, sem palavras. Quando ela sobrevive a esse tipo de julgamento, de crítica ou de proposta, ela está pronta para voar. Com letra ou sem letra. Se for o caso de ser com a letra, eu sou compositor de canções, a minha obra é praticamente toda com letra. E é um orgulho grande de você receber letras que só fazem aumentar a beleza do trabalho. Mas eu acho, apesar disso tudo, que a música tem que ter uma vida própria, ela tem que poder ser tocada instrumentalmente, independente da letra que ela tem.
Você tem mesmo grandes parceiros letristas, entre eles a Simone Guimarães, que é também uma cantora, né, compositora, que eu gosto muito. Como que acontecem essas parcerias? Você encomenda as letras, as pessoas te mandam, a música vem primeiro, a letra chega e você compõe. Como é que se dá isso?
É sempre a música primeiro. Eu não sei musicar palavras, não sei fazer assim. Eu sempre dou a melodia antes. E as parcerias nascem de uma amizade, né? Normalmente assim, de uma convivência. e você simpatiza com a pessoa com você. Primeiro tem que haver aquela atração das personalidades, né? Pessoas que compactuam com, não necessariamente serem iguais a você, mas eu digo, pessoas que pensam parecido, que lutam pelo mesmo tipo de música, que gostam do mesmo tipo de música. A gente tem que procurar nossas afinidades. Uhum. No caso da Simone Guimarães foi assim, não poderia deixar de ser, porque ela é genial. Hoje mesmo eu estava com a música dela na cabeça a manhã inteira. Engraçado você citar a Simone em primeiro lugar, eu tenho tantos parceiros, você ter citado a Simone, porque eu passei a manhã inteira lembrando daquela música dela. Borboleta mais chumbando, ando sempre de partida, ou na cauda de um cometa, me dá nove horas da vida. Isso é uma maravilha, essa música dela que serve natureza. Eu hoje amanheci só pensando nessa música e já estava pronto para o primeiro momento que tiver, ouvi-la e tentar entender o que acontece ali, porque é assim que a gente aprende.
Eu adoro também a Simone, que compositora incrível, né?
É genial. Departamento dos grandes talentos com que eu cruzei na minha vida.
Você está sempre acompanhado nos shows por excelentes cantores. A Mônica Salmazo, por exemplo, que vai estar com você aqui na sexta-feira, né, no show no Castro Mendes. Leila Pinheiro.
Você que gravou um disco sobre Ginga, estou em boa companhia.
Muito obrigada. Um prazer enorme. Não foi fácil.
Ficou um filho bem bonito.
Ai, que bom que você gostou. Fico muito feliz com isso. Leila Pinheiro, Maria João, Pedro Iaco, né? Só para citar alguns dos grandes artistas que estão do seu lado. Como é essa coisa de cantar para você? Você gosta? Como é a sua relação com a sua voz?
Eu não só gosto, eu mesmo cantar minha
Sim,
música?
Sim, você mesmo.
Eu precisaria cantar mais a minha música, mas eu não consigo, porque tem uma impossibilidade dos tons que eu componho, são praticamente impossíveis para a minha voz. Uhum. Aí eu estou sempre pedindo socorro a vocês, né? As pessoas que amam minha música e que conferem uma qualidade melhor à minha música. Que bom que eu preciso da voz de vocês. E quando eu posso cantar como um cantador, eu acho que eu não passo de um cantador das minhas canções. Jamais me propus a ser um cantor, sei que não sou. Mas eu me dou o direito de cantar minhas músicas, porque afinal de contas fui eu que fiz, né? Não deixa, se o filho é meu, dou um pão e dou um ensino.
Eu adoro os compositores cantando as próprias canções. Tem uma coisa muito particular nisso, né? Me fala uma coisa, como se dá o processo nos seus projetos com os cantores? Existe alguma coisa preconcebida? Você tipo pensa, eu vou num intérprete especificamente, quando você compõe, se assim, você sai a música, você fala, ah, essa música é ótima para alguém. E eu também queria saber especificamente como foi a sua trama com a Maria João, que eu amo tanto essa cantora, achei fantástico o teu projeto com ela.
Normalmente eu faço a música pensando sempre em mim. Estou pensando sempre em mim, porque quero agradar a mim. Nem sempre consigo agradar. A maioria das vezes estou sempre lutando contra a mediocridade que nos habita, né? Ninguém é brilhante 24 horas por dia, né? Uhum. Se conseguir ser brilhante por 2 minutos, já é um recorde. A mediocridade nos visita e é democrática, ela faz parte de todos os seres humanos. O negócio é lutar contra ela, não deixar ela se instalar, ter uma ação preventiva. Como? Trabalhando. Ou formalmente, ou informalmente. Enquanto a Maria João é uma cantora genial, uma estilística, né? Única, não parece com nada, e que tem lá uma leitura dela muito particular sobre a minha música. Nem sempre eu acho que a leitura dela é o que eu pensava, mas eu sempre me surpreendo com a beleza e com a emoção, porque a Maria João é uma artista que a argamassa dela é composta de emoção e talento mesmo.
Sim.
Ela se joga de corpo e alma. É quase uma suicida, usando a música como uma arma de suicídio mesmo. Ela canta como se fosse sempre a última vez.
Sim, é incrível, eu já vi vários shows de vocês juntos, eu amo.
Legal.
As questões de gênero, né, estão muito presentes hoje em diversas áreas, né? Eu tenho a impressão que a figura das mulheres na música sempre foi marcada por personalidades muito fortes, por exemplo, a Chiquinha Gonzaga, a Dona Ivone Lara, né, só para citar duas das mais antigas. Você acha que as mulheres ainda têm mais dificuldade em se fazer presentes artisticamente, em serem respeitadas como arranjadoras, compositoras? Essa assimetria, você acha que existe ainda muita assimetria entre os homens e as mulheres na música?
Esse é um assunto que tem sido levantado nos últimos tempos por causa do fator da mulher querer se colocar no lugar onde ela merece. E não poderia ser diferente, porque mulher não é melhor que o homem, nem o homem é melhor que a mulher. Eu acho que em qualquer área, um homem e a mulher podem atuar. Um homem pode passar uma camisa de linho como nenhuma mulher conseguiria passar. Estou dando uns exemplos mais rudes, né? Um homem pode fazer uma comida que às vezes uma mulher não consegue fazer. Por quê? Porque isso não é uma qualidade feminina ou masculina. Isso foi imposta pela sociedade, pelo quase um escravagismo da figura feminina em poder do homem. Sim. O homem sempre perou, sempre teve poder na mão, e quem tem o poder submete os outros ao seu poder. Isso está mudando, está praticamente mudado na sociedade que a gente vive aqui no Brasil e no mundo. É um direito das mulheres se colocarem e se imporem mesmo. Porque quanto mais a mulher se impõe, melhor é para o homem, eu acho. Eu fui criado por mulheres. Eu fui criado por minha avó materna, morava com minha avó, minha mãe e uma irmã. Tive duas filhas e tenho uma neta, quer dizer, um universo totalmente feminino. E tenho aprendido muito com a mulher. Acho mesmo que a mulher é um animal mais evoluído que o homem. Estou falando isso sinceramente. A mulher tem uma capacidade maior de doação e de resignação que o homem não tem. O homem é um animal viciado muito nos seus prazeres e no alargamento do seu espaço. O homem é muito espaçoso ainda. E agora que ele está tendo as asas cortadas pela atitude da mulher em recuperar o seu terreno perdido, a gente, homem, tem muita dificuldade com isso. Mas eu tenho aprendido muito com as pessoas que têm sido minhas companheiras ao longo da vida, com minhas filhas, com a atitude das mulheres no mercado profissional. E hoje em dia a profusão de cantoras, de compositoras, é muito grande. Eu não estou aqui para julgar talento de ninguém. Eu não posso dizer que as mulheres têm mais talento que o homem ou vice-versa, não. Uhum. Minha missão não é essa, não interessa isso. Uhum. Interessa que as pessoas venham para somar. E aonde um homem e uma mulher atuam, onde eles fazem sinergismo das suas forças, só o mundo só pode se sentir melhor, se ressente para melhor no mundo. O homem trabalhando junto com a mulher e a mulher trabalhando junto com o homem sempre dá um melhor resultado em harmonia. Essa procura que a gente, homem, tem que estabelecer na nossa vida e tentar chegar nesse ponto com humildade, porque sem humildade ninguém chega a lugar nenhum.
Isso, que bom que as coisas estão mudando, né, mesmo para melhor. Vamos à nossa última pergunta aqui, querido. Muito obrigada pela sua entrevista. Qual a sua expectativa em relação ao festival?
Eu que agradeço por vocês me darem esse espaço, me colocar em contato com você, poder ser entrevistado por você é uma honra muito grande, somos colegas, eu acho isso bacana. Né? Para entrevistar, a gente precisa apenas gostar das mesmas coisas, né? O que acontece entre nós. Eu também poderia estar entrevistando você nesse momento. O fato de receber essa homenagem da Unicamp, isso para mim foi uma coisa meio inusitada na minha vida. Eu não estou muito habituado a ser homenageado. Na minha carreira de compositor, perdi mais do que ganhei. Todas as vezes que eu disputei um prêmio, geralmente eu perco. Ganhei poucas vezes e perdi muitas.
As pessoas têm mau gosto.
Talvez por isso que eu esteja compondo ainda. Na procura, na busca de afirmar meu nome como artista da música popular brasileira. Talvez se eu tivesse ganho tanto, hoje em dia estivesse desinteressado ao longo dos meus 68 anos de idade. E é justamente o contrário. Eu estou com o gás todo, estou com a chama toda acesa e sempre esperando pela próxima composição. Que é o que vai ficar, é isso mesmo. Nós passamos. A nossa matéria, ela foi feita para ser construída, né, vivida e morrida. E transformada, preciso dizer assim. Nós estamos aqui esperando a transformação. Mas a música tem uma capacidade de permanência, a arte, muito maior do que a nossa vida cronológica, do que o nosso espaço aqui na Terra. Então a minha esperança é essa, é que a música permaneça por muito tempo depois da minha partida.
Com certeza vai ficar. Ô Ginga, deixa eu te perguntar só mais uma última coisinha. Como que você vê essa polêmica acerca da relação entre o Estado e a cultura em relação às políticas públicas de incentivo?
Eu acho que a arte como um todo, em todos os tempos, ela sempre precisou do mecenato. Arte sem mecenato não, dificilmente funciona. Artista tocar para bilheteria é um sonho.
Uhum.
Você vai acabar morrendo de fome. A gente depende dos projetos, depende das pessoas que podem gerar cultura, gerar arte, levar isso ao conhecimento do povo, porque um povo é mais forte quando tem uma arte forte. Se um povo tem uma música forte e os governantes, as pessoas que fomentam a cultura reconhecem isso, é melhor para o povo fica mais sadio, porque está provado que música salva.
Sim.
Muita gente, em vez de ficar doente, poderia se curar com música, fazer uma cura preventiva, curar as pessoas com música, porque a música entra dentro do seu corpo, ela estabelece uma relação de osmose.
Uhum.
Você não pode dizer, não vem a música, não tem como, seu ouvido está ouvindo, seu corpo está sentindo. Então a música educa, a música... E outra coisa, quando você está ligado a uma música, você não está pensando em nada ruim. Não, um pensamento não pode... A sua cabeça não pode ocupar dois pensamentos ao mesmo tempo. Ninguém consegue pensar bem e pensar mal. Ou você para pensar mal ou para pensar bem. E a música se encontra nesse nicho de quem pensa no bem. Quem pensa em harmonia, em resignação, em humildade, em afeto, em estabelecer uma relação com o próximo digna, e respeitosa e amorosa, tem que usar a música como instrumento disso. E o governo tinha que fazer a sua parte. Nesse aspecto, eu não posso me vangloriar dos últimos governos que têm passado no Brasil, têm tratado a cultura e a arte a pontapés.
É, sem dúvida. Bem, querido, muito obrigada pela sua entrevista, foi ótimo,
uhum.
É um prazer enorme, e melhoras, um beijão para você, até breve.
Obrigado, Isabel. Obrigado pelas perguntas. Boas perguntas, né? Bota a gente na berlinda, mas a gente vai sair.
Ginga.
Fique com Deus aí. Muito obrigado, pois não.
Ginga, muito obrigado pela tua atenção, pela tua compreensão em nos atender aí. Foi realmente muito bom. Seja bem-vindo a Campinas e parabéns pela homenagem, viu?
Muito obrigado. Eu atendendo vocês, eu estou atendendo os meus anseios. Quando a gente atende a quem luta pela mesma causa, a gente não atende, a gente entra em campo, arregaçamos as mangas juntos.
Tá certo.
Sem vocês, a gente fica muito mais fraco.
Né,
e
então,
vice-versa.
Então vamos, né? Juntos. Vamos juntos.
Vamos juntos.
Eu vou liberar você, porque você tem seus compromissos. A gente vai ouvir uma música do CD Passarinhadeira e depois a gente volta para continuar conversando com a Isabel Padovani. Obrigado, Ginga. Um abraço.
Obrigado. Tudo de bom para vocês. Agradeço mais uma vez a Isabel e parabenizo um disco maravilhoso que ela fez com a minha obra. Só ajuda a me colocar e me afirmar como artista.
Ok, obrigado.
Beijão, querido. Obrigada.
Beijo, Isabel.
Todo o meu penar e diz pra ela que eu vivo a esperar. Sabia, todo meio dia no batente da cancela pouso um tico-tico e eu por ela fico à espera. Ela traz a luz da mocidade dentro dela, como o tico-tico traz no bico a primavera. Janela, quem me dera. O passarinho sonhador despertou, denunciando a minha dor, e acorda toda a passarada revoando na roseira. Passarinhadeira, janela dorme um passarinho no seu ninho de quimera. Quem me dera a sua roça branca de donzela por detrás da tranca da janela. Quem me dera. Acorda toda a passarada revoando na roseira da nossa passarinhadeira. Salve o bem-te-vi, salve o sanhaço, coleirinho, colibri, o curió, rolinho e chororó. Sabia, vai dizer a ela todo o meu.
Muito bem, vocês acabaram de ouvir Passarinhadeira, uma composição do Ginga, do Paulo César Pinheiro, na voz da Isabel Padovani, que gentilmente veio ao estúdio aqui da rádio hoje para a gente falar sobre esse CD, para fazer essa entrevista maravilhosa com o Ginga, que foi, né, Isabel?
Uma honra!
É. Isabel, eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre esse CD que foi lançado em 2018, né?
Isso.
Gravado junto com a Orquestra Base de Sopro de Curitiba, lá no, ao vivo, no Teatro Capela Santa Maria, lá em Curitiba, né? É um disco realmente maravilhoso, todas as composições do Ginga. Queria que você contasse um pouquinho desse trabalho, né? E eu sei que também está concorrendo a um prêmio, então eu queria que na sequência você falasse para mim um pouquinho a respeito disso, por favor.
Isso, esse trabalho é um projeto antigo. A Orquestra Base de Sopro de Curitiba eu conheci quando fui dar aula lá na Oficina de Música de Curitiba, que é um projeto que acontece há mais de 23 anos já. E é uma orquestra peculiar, né? Existem no Brasil poucas orquestras com essa formação. Aí eu fiquei com muita vontade de fazer um projeto com eles, a gente foi se falando, os anos foram se passando, e um belo dia conseguimos inscrever esse projeto numa lei de incentivo acabamos ganhando e viabilizamos, portanto, a ideia, né? E a gente combinou de, então, escolher nesse repertório incrível do Ginga, né? Foi difícil escolher um repertório, mas eu acabei ficando responsável por isso. E o Sérgio Albar, que é o diretor da orquestra e regente, ele escolheu os arranjadores. E a gente optou por não ter um único arranjador, mas vários. Então vamos ter arranjadores da própria orquestra, músicos de Curitiba e também grandes nomes no cenário nacional, como André Memari, Leia Freire. Então, acabou que isso foi, eu acho que foi um ganho, assim, para o CD, né? Acabou que ele fica com uma linguagem também ampla.
E o prêmio?
E o prêmio, pois é, olha lá.
Isso é importante.
Isso é muito importante, caros ouvintes, porque é um prêmio que tem votação pública, está aberta para votação. A gente está concorrendo ao Prêmio Profissionais da Música na categoria Projeto Orquestral. Então vocês entrem lá na internet e votem na gente, dá para ouvir o CD lá e tudo. Tá muito bacana o projeto, vale a pena dar uma ouvida.
São 11 músicas, né, que foram escolhidas aqui, né?
Isso, 11 músicas. Mas eu acho que o grande diferencial desse projeto são os arranjos para essa formação, né? Acaba que tem coisas muito interessantes que se avizinham do erudito, um pouco como é o caso do Saci, que é um dos arranjos preferidos meus aí no CD até.
Legal. Eu até esqueci de falar, a gente abriu o programa com Par ou Ímpar, né? Que tradicionalmente Conexão Cultura sempre abre, né, com uma música, né? E a gente abriu com Par ou Ímpar, que é uma composição do Ginga e do Aldir Blanc.
Isso,
né?
Com os arranjos do Mário Conde, que é um músico fantástico de Curitiba, que também vale a pena conhecer o trabalho do Mário. Mário é guitarrista e compositor, e tem um trabalho lindo que vocês também podem achar aí pela internet.
Você sabe que isso é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. Eu acabei fazendo um programa aqui com um aluno, agora é ex-aluno aqui, o Luca Alves, que ele também é um arranjador. E a gente, eu sempre quis fazer um programa só para falar sobre o que era o arranjo, porque a gente vê escrito no, no, né, nas obras arranjo, 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 mas o que é verdadeiramente o arranjo, né? Uhum. E ficou um trabalho muito legal, porque ele trouxe exemplos, né, de arranjos diferentes com a mesma música, tal, quer dizer, ficou bem didático, né? Então é legal quando a gente fala de o arranjador, o que é o arranjador, né? Então nós fizemos um programa específico sobre isso, porque são coisas que, assim, para a maioria das pessoas não aparece, tá lá o nome e tudo, mas o trabalho, assim, à primeira vista não aparece, né? Mas o que é isso, né? É um trabalho importante, né?
É a roupagem da música, né? Você pode mudar tudo quando você rearranja, né, uma obra, né? Você dá a sua cara para ela, né? Desde o andamento, né? Pode ficar mais rápida, a música mais lenta, até a orquestração que você escolhe, né? Isso tudo dá uma outra roupa para a música, em verdade.
E a tua trajetória? O que que você está fazendo agora? Qual está sendo o seu trabalho? O que que vem pela frente? Aí, Isabel, fala um pouquinho para a gente.
Eu estou terminando agora uma turnê que eu tenho um duo de baixo e voz com o baixista Ronaldo Sajorato. A gente está terminando a nossa turnê desse trabalho, que chama Aquelas Coisas Todas. E, por sinal, dia 28 agora no Sesc, a gente toca nosso último show. A gente apresenta o nosso último show desse trabalho.
Aqui em Campinas?
Aqui em Campinas.
Ah, que legal.
Estão todos convidados. E partimos para um projeto novo. O meu duo, ele existe há 19 anos, Então, ele está sempre correndo paralelo aos outros projetos individuais. Sim. Da gente. Uhum. E então, começamos agora um novo repertório para o duo também, mas vou começar um trabalho com uma banda maior e tal. Vamos, depois de 2 anos aí trabalhando com o duo, vamos para um projeto maior.
Legal. E essa sua relação com a Unicamp, como é que você vê a Unicamp também participando de Festival de Música Contemporânea, homenageando grandes compositores e tal? Como é que essa sua relação e como é que você vê esse festival?
Você sabe que eu também sou uma musicista autodidata, né? O meu grande aprendizado foi ter tocado com grandes músicos na minha vida. Uhum. E eu fui estudar formalmente mais tarde. E o meu mestrado mesmo eu acabei de fazer há 3 anos atrás. Uhum. E a Unicamp é uma coisa incrível, né? O primeiro curso de música no Brasil, de música popular no Brasil, né, foi inaugurado aqui na Unicamp, né? E isso vem se desenvolvendo de uma maneira muito positiva para a música popular, em verdade, porque a gente tem que ter material didático para a música popular. Então, as pesquisas, elas são muito importantes nesse sentido, né? Uhum. A gente não sabe como ensinar a música popular direito. A gente sabe tocar, mas a gente não tem um material formal de ensino. E nesse sentido, você ter um curso de formação em música popular é muito importante, né? Porque é a forma da gente poder passar à frente, né, essa diversidade de música que a gente encontra no Brasil, né? Porque a gente não está falando só de samba, de baião, de frevo, a gente está falando de coco, de ritmos muito específicos, afastados dos centros urbanos, né, desse eixo Rio-São Paulo, que a gente tem pouco acesso, infelizmente, né? Uhum. Então é muito importante o trabalho da universidade nesse sentido. E eu acabei me aproximando, então, da Unicamp, estou sempre fazendo cursos. Moro em Campinas agora, e se eu não estou fazendo cursos assim, regulares, estou aí na informalidade fazendo coisas sempre em contato com a Unicamp.
Legal. Se alguém quiser adquirir o CD e tal, como é que deve fazer? Por onde que ele deve caminhar?
O CD está em todas as plataformas digitais e ele é distribuído pela Trattori. Em função do prêmio, está lá uma promoção no site da Trattori. Vocês podem entrar lá, vai ter uma promoção especial aí no preço do CD. Então, a Trattori, acho que é www.trattori.com.br. Coloca lá a passarinhadeira Isabel Padovani e vocês vão achar o CD.
Aliás, eu recomendo demais. Bom, Isabel, muito obrigado. Obrigado, inclusive, por você ter feito esse papel de repórter, além de ser uma bela cantora, né? Fazer esse papel de repórter, conduzir essa entrevista com o Ginga, que eu acho que foi maravilhosa. Eu acho que ninguém melhor do que você para ter feito isso, por conta do seu trabalho, desse envolvimento, de todo esse trabalho que você teve com ele. Então, aprofunda mais a entrevista, ajuda, né, a conhecer um pouco mais, né, do compositor. Né? Muito obrigado, viu?
Obrigada a você pelo convite, vocês pelo convite, foi ótimo, adorei. Você sabe que eu sempre quis ser radialista, né? Estou agora, assim, é um sonho aqui realizado.
Que legal. Agradeço também a presença aqui do Álvaro Kassab, né, jornalista da assessoria de imprensa, que foi a pessoa que acabou viabilizando todo esse encontro, né?
Sim.
E isso é fundamental, porque tem que ter alguém que risca, né, o palito de fósforo e põe fogo na coisa, né? Então, eu agradeço muito a ele, a presença do Scarpa também, que é o fotógrafo aqui da assessoria, que é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. E, bom, é isso. A gente vai encerrar o programa ouvindo mais uma canção desse CD da Isabel Padovani, uma composição do Ging e do Aldir Blanc, que é Vô Alfredo, né? E isso, com isso a gente vai encerrando o Conexão Cultura, né, dessa semana. Eu agradeço demais a sua audiência. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, por favor, nos encaminhe um e-mail para radio@unicamp.br ou então pelo nosso telefone 19-3521-2063. Eu, Jefferson Barbieri, agradeço imensamente a sua audiência. Nós voltamos próxima semana. Um abraço a todos. Até lá.
Termina aqui. Conexão Cultura. Até a próxima.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.